no ar o E o Vencedor É, que já sabe que também pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observador. E esta segunda-feira juntam-se à equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, o Carlos Diogo Santos, que já aqui está connosco, e à distância está o Rui Pedro Antunes. Carla, começamos a semana a dar notas ao novo CEO e ao Governo também, mas temos de acompanhar outras eleições.
Temos as presidenciais brasileiras daqui a uma semana, mas também as legislativas italianas que decorreram ontem. Já há resultados, ainda que os votos não tenham sido totalmente apurados, mas José Manuel, queres ir não propriamente aos resultados das eleições, mas ao que aconteceu antes.
Exatamente. Olha, eu não gostei de ouvir umas declarações que foram feitas pela von der Leyen, pela Ursula von der Leyen, nos Estados Unidos. Ela estava nos Estados Unidos, fizeram-lhe umas perguntas a propósito do possível resultado das eleições italianas, e ela deu a entender que não gostaria de uma vitória de quem ganhou, portanto, da coligação de centro-direita, que se isso acontecesse havia regras para cumprir, nomeadamente, e a Comissão tinha instrumentos para aplicar essas regras, enfim, até aqui tudo bem, mas tinha instrumentos para aplicar essas regras da mesma forma que as aplica na Polónia e na Hungria. Ora, isto na prática ameaça, porque há um contencioso grande entre a Polónia e a Hungria, não há nenhum contencioso aberto com Itália, e fazer estas referências numa altura destas, dizendo que os governos têm a obrigação de dialogar com a Comissão, numa altura em que há um eleitorado que vai às urnas, que escolhe democraticamente, isto ser dito por alguém que não foi eleita democraticamente, é preciso recordar isso. O Sr. von der Leyen não resultou diretamente da eleição para o Parlamento Europeu, nem nada que se pareça, ela não estava à frente de nenhuma dos partidos que concorreram ao Parlamento Europeu. O Sr. von der Leyen foi escolhida pelos governos europeus, portanto foi escolhida por um governo, depois foi referendada pelo Parlamento, mas primeiro que tudo foi escolhida pelos chefes de governo, chefes de Estado e de Governo da União Europeia, o que significa que foi escolhida por um colégio de que fazem parte pessoas como Meloni, portanto, na altura a Meloni não estava lá, mas vai passar a estar.
Estava Orban, por exemplo.
E, portanto,
estava Orban, por exemplo.
Onde também estava Orban, onde também estava o primeiro-ministro polaco, e há essa relação. Ela não tem nenhuma superioridade em relação, a Comissão não tem superioridade em relação ao Conselho Europeu, que é onde se sentam estas pessoas, e onde é escolhida o candidato a presidente da Comissão. Portanto, acho que foram declarações muito infelizes, e a mostrar que em Bruxelas às vezes se olha para os países e para o exercício dos direitos democráticos dos povos de uma forma que a mim me desagrada, e às vezes explica porque é que em alguns países e crescentemente vão crescendo movimentos eurocéticos, não é? Nem se pode dizer isso bem de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni discorda de algumas posições da União Europeia, mas não é próprio, mas é uma federalista, por exemplo, é antifederalista, mas não é alguém que esteja contra a União Europeia. E esta ideia de que a União Europeia, ou a Comissão Europeia, não é a União Europeia, a Comissão Europeia, a Presidente da Comissão Europeia, tem que se pronunciar sobre resultados de eleições que ainda nem sequer ocorreram, a mim é mesmo desagradável, devo dizer. E, portanto,
e agora, José Manuel, só um pequeno à parte, von der Leyen ainda não reagiu aos resultados destas eleições, não estão concluídos, não é certo, mas houve momentos em que von der Leyen é mais rápida a utilizar as redes sociais, estou mesmo agora a olhar para o Twitter, ainda não há nada.
Não há nada dela, eu acho. Pronto, enfim, devia haver aqui uma outra atitude da parte da Comissão Europeia, e portanto eu vou dar, enfim, vou ver como é que ela vai reagir, e portanto vou-lhe dar o benefício da dúvida, vou para já dar um 7 às declarações que ela fez nos Estados Unidos. Vou ficar à espera de ver o que é que ela diz no Twitter, a ver se entretanto corrigiu um bocadinho o tiro, até porque a vitória de Giorgia Meloni é uma vitória, enfim, é checkmate, como escreve o Correio de La Sera hoje de manhã, e é checkmate porque ela tem mais de 26%, o Partido Democrático se esperava que tivesse mais de 20%, tem menos de 20%, os outros dois partidos da coalição de direita ficam os dois abaixo dos 10%. Portanto, os dois somados têm bastante menos votos que Giorgia Meloni. Portanto, é de facto checkmate. Ela tem todas as condições para formar governo. Falta só, claro, contabilizar o número de deputados e senadores. Na minha perspectiva, foi o resultado, enfim, que permitirá, não resultou daqui a maioria dois terços que algumas pessoas receavam, mas também não resultou uma instabilidade de não haver maioria nenhuma. Portanto, temos uma maioria para governar, vamos ver o que é que sai. Evidente que há muitos pontos de interrogação, mas não responsáveis políticos não deviam estar a tomar essas posições. Não é, por exemplo, também agradável a posição que tomou a primeira-ministra francesa a dizer que a Itália não deve tocar em direitos humanos como o direito ao aborto. Não é a intenção de Meloni fazê-lo, apesar dela ser contra o aborto, não é a intenção fazê-lo, mas também acho curioso que outros primeiros-ministros se pronunciem assim sobre o destino de outra nação. Gostaria de saber o que é que em França pensariam se Meloni se pronunciasse no momento a seguir umas eleições sobre, por exemplo, a reforma das pensões ou outras reformas que existam em França.
Um certo então para a Presidente da Comissão Europeia a propósito dessas declarações das eleições em Itália. Há outras eleições aqui em análise agora, Carlos Diogo Santos, não propriamente as eleições, mas um dos episódios que acaba por marcar esta campanha.
Sim, um episódio que é relevante, porque tem aqui muito espelhado também aquilo que é o Brasil de hoje. Houve uma decisão na sexta-feira do Supremo Tribunal Federal, e para que se perceba melhor, este tribunal tem as competências equivalentes à do Tribunal Constitucional Português, que decidiu que o portal UOL, um meio de comunicação brasileiro, deveria voltar a publicar uma reportagem sobre o uso de dinheiro vivo por parte não só do atual presidente Jair Bolsonaro, como também da sua família, para a compra de 51 casas. Esta reportagem tinha sido retirada e proibida de estar no site deste portal pouco antes, por uma decisão de uma instância inferior, de um desembargador.
Também de uma instância judicial.
Também de uma instância judicial, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de Brasília, mas foi revertida então na sexta-feira pelo juiz André Mendonça, que considerou mesmo que o que aconteceu naquela primeira decisão foi censura. Na decisão deste juiz, e aqui é interessante porque este juiz que reverte a decisão foi indicado para o cargo de juiz do Supremo por Jair Bolsonaro, e portanto é aqui de facto um apontamento interessante. O magistrado lembrou um julgamento de 2009, também do Supremo, que impedia a censura à imprensa, e disse que a plena liberdade de imprensa é uma categoria jurídica, e agora vou citar, proibitiva de qualquer tipo de censura, e bem assim a imposição ao Poder Judiciário do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação. E portanto, é uma decisão que vem trazer aqui algum ânimo depois de alguns momentos difíceis para a imprensa no Brasil, e sobretudo em tempos, como disseste, de uma campanha que tem sido muito agressiva, com acusações por parte de vários candidatos, mas também do atual presidente, a jornalistas, e portanto é muito importante, e não queria deixar de passar aqui esta decisão de um juiz indicado por Jair Bolsonaro, que reverte uma decisão de censura. E portanto são boas notícias, e queria mandar aqui um 17 para o Supremo brasileiro, que, como digo, é o Tribunal Constitucional do Brasil.
17. Agora, com isto, Rui Pedro Antunes, tens aqui um desafio grande, superar esta nota máxima.
Não me parece que isso vai acontecer, Carlos. Mas pronto, acho que nesse aspecto o Carlos vai ficar melhor.
Vai ficar melhor. Queres assinalar uma data?
É verdade, e vou um bocadinho à frente, porque é só daqui a 3 dias, portanto na quinta-feira, mais coisa menos coisa,
dia
que
30.
O governo, é verdade, que o governo faz 6 meses de governação, enfim, desde que este 23º governo constitucional tomou posse, e é curioso, porque com 6 meses é um novo governo, mas nesta expressão parece haver duas mentiras: é que não é novo, e não é governo. Pelo menos em alguns momentos não parece, porque é de um grande desgoverno, nestes 6 meses em específico, quando tinha tudo para ter uma estabilidade governativa maior, tem havido uma sucessão de casos. Na sexta-feira não é que tenha corrido propriamente mal a questão do novo aeroporto, mas mais uma vez, numa entrevista recente, António Costa tinha dito, por exemplo, que o ministro Pedro Nuno Santos só viria na fase final do acordo e principalmente para executar, e lá apareceu ao lado dele, porque Luís Montenegro também decidiu levar Miguel Pinto Luz, e lembrou-me as várias atrapalhadas que este governo tem tido em pouquíssimo tempo. Na quinta-feira, que é dia 29, faz meio ano, contando a partir do dia 30 de março, o que é curioso é que estes 6 meses de governo parecem que foram mais 6 anos em cima, ou mais 6 anos e meio, porque foram uma sucessão de casos. Eu não vou estar aqui a fazê-lo de forma muito ostensiva, mas só lembrando, Pedro Nuno Santos, por exemplo, inventou uma localização e ia saindo, até vimos na altura a Ministra da Coesão dizer que tinha o coraçãozinho muito apertado, porque podia perder o seu Pedro Nuno da reunião do Conselho de Ministros. A Ministra da Saúde, enfim, demitiu-se depois de um verão difícil para o SNS, que continua, como vimos ainda há pouco um desses exemplos. A Secretaria de Estado da Proteção Civil, enfim, neste caso não é o ministro, teve aquela frase polémica também, que só ordeu 70% do que era previsto, segundo um algoritmo ou segundo um Excel. É sempre, já tínhamos saudades de Excel e coisas deste, do ministro Vítor Gaspar. O ministro do Mar está isolado numa ilha a defender o IRC dentro de todo o governo e, portanto, também está altamente fragilizado. O ministro Pedro Adão e Silva, todos nos lembramos que começou ainda antes, no próprio dia, na política antigamente no Parlamento dizia que não era uma mentira, não é uma verdade, que era a dizer que não ia ser ministro e 2 horas depois era, mas além disso tudo chegou a dizer, e também irritando a esquerda, o que para um ministro da Cultura também não é muito inteligente, disse que a precariedade na cultura não era um mal absoluto no Parlamento. Tivemos um ministro das Finanças, Fernando Medina, contratou um consultor que em tempo já o tinha contratado para um órgão de comunicação social e depois nem sequer conseguiu que esse consultor chegasse a fazer a sua função. E depois tivemos também ainda, por exemplo, a ministra Mariana Vieira da Silva a dizer que a Serra da Estrela, depois de arder, ainda ia ficar melhor quando fosse feita a intervenção do que estava antes. Isto para não falar de todos os truques de António Costa nesta questão das pensões, que passou em todo o lado, como até inclusivamente, por exemplo, em programas de humor como o do Ricardo Araújo Pereira, em que o Primeiro-Ministro passou um bocadinho como alguém que é enganador. E, portanto, isto parece que não, parece que estou a fazer um balanço de uma governação inteira, mas isto são só 6 meses de governo. Eu acho que a única coisa positiva que este governo tem é que não tem Eduardo Cabrita. Tirando isso, tem sido, de facto, 6 meses muito penosos. E antecipando-me aqui a essa data, que é esta semana, eu também só entro no vencedor uma vez esta semana, e aproveitar, e assim queimamos logo a quinta-feira.
Não, não quiseste, pronto.
Mas já têm agenda para quinta-feira. Já.
Exatamente.
Não, portanto, agora já não podemos falar disto.
Antecipo-me já e dou um 6.
Um 6 este. Aos primeiros 6 meses de governo.
Exatamente. É um valor por cada mês de governo, mas isto não está muito famoso, de facto. Já um governo bastante desgastado.
Não está muito famoso, mas Fernando Araújo é um trunfo?
Haja alguma coisa em que o governo ainda vai conseguindo fazer, nomeadamente atrair pessoas que parecem competentes para o cargo que vão desempenhar. É o caso de Fernando Araújo, agora é oficial, nós andámos aqui durante 2 semanas, talvez, com informações não oficiais de que seria ele o primeiro CEO do SNS, portanto, diretor executivo, agora está confirmado.
Mas ao mesmo tempo tínhamos informações a dizer que nem sequer tinha sido convidado.
Pois, informação e contra-informação, mas de facto parece que houve aqui um compasso de espera. Já agora as formalidades são importantes.
Acho
não estava
aí,
o decreto.
Acho que foi por aí,
o decreto não estava publicado. No fundo, o instrumento legal que institui esta direção executiva do SNS e, portanto, está. Agora, pede-se coragem a Fernando Araújo, aliás, já é um sinónimo de coragem alguém aceitar o cargo, um cargo destes, que é difícil, mas também é preciso perceber que são as pessoas que fazem os cargos muitas vezes. E ele, Fernando Araújo, tem todas as condições para fazer um bom cargo. Basta lembrarmos, por exemplo, da Task Force da Vacinação. Vocês, toda a gente se recorda que o primeiro escolhido, já nem nos recordamos disso, não é? Foi Francisco Ramos, que esteve 2 ou 3 meses no cargo, depois demitiu-se, e vem então o vice-almirante Gouveia e Melo, que pôs aquilo a funcionar e o processo correu bem. Fernando Araújo tem experiência, tem provas dadas, portanto, ele já percorreu, aliás, toda a hierarquia da área da saúde, foi secretário de Estado, portanto, esteve no governo, foi secretário de Estado no primeiro governo de Costa, entre 2015 e 2018, portanto, esteve do lado governativo. Também foi presidente da ARS, portanto esteve ali na segunda linha de comando da saúde e agora era o presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João, portanto tem experiência também de unidades de saúde. É amigo do Ministro da Saúde, portanto conhece-o bem, Manuel Pizarro, e portanto aqui não deverá haver divergências pessoais, se quisermos, ou de formas de olhar para o problema. E, portanto, estão reunidas as condições para que o SNS vire esta página, depois do Governo ter virado a página da austeridade, como nós sabemos, com grande sucesso, como se está a ver aqui há meia dúzia de anos, agora é a altura de virar a página do descalabro do SNS. Ainda hoje há notícias de mais uma urgência de Porto Alegre, se não me engano.
De Portimão.
De Portimão a encerrar.
Só é pena que não venha a Lisboa ensinar como é que é a boa gestão na saúde.
Espera-se que sim.
Porque afinal, o novo CEO vai ficar lá em cima no Porto.
Ainda bem.
Não, ainda bem mais ou menos.
Porque... Ainda bem, é assim, é só um sinal, não é descentralização.
É só a Fernando Araújo que não lhe apetece fazer A1, porque não é uma coisa estratégica, nunca foi pensado ir para lá. Ficou lá, pediu para ficar lá, deixaram-no ficar lá. Parece aquela Secretaria de Estado que também puseram.
As três, não é? Aliás, o que é feito dessas três Secretarias de Estado? Bragança, Guarda e Castelo Branco.
Onde morava a Secretaria de Estado, ficou lá uma Secretaria de Estado. Não é nada estratégico. Mas conseguiram levar o Infarmed para o Porto, mas depois o Fernando Araújo e o CEO fica lá porque lhe apetece. Não é nada estratégico. O Júlio está aí,
sem dúvida,
que vai elogiar o facto de ser lá. Mas se é estratégico.
Ele até deve ter desligado o microfone para não só ouvir.
Estrategicamente é para mudar o serviço. Isso para o Porto tem que ser uma solução estratégica e não porque foi escolhido fulano A ou fulano B. E, portanto, isto no fundo é brincar um bocadinho com as pessoas, inclusivamente com o Porto, porque havendo essa decisão, tinha que ser qualquer CEO que fosse e não por ser
Fernando
Araújo.
Tinha que ser prévia.
Exato. Assim,
eu
estou a brincar com as pessoas.
Eu acho que, tendo tu razão em termos estruturais, eu acho que só nós é que estranhamos que uma coisa destas possa ficar no Porto, ou em Coimbra, ou em Aveiro. Para mim não é discussão. Agora, isto não é descentralização, atenção. Sim. Isto é deslocalização. Isto é decidir uma sede de um organismo novo.
Sim, eu acho que aquilo que o Rui estava aqui a dizer, e eu entendo, é, acho que para o país faria todo o sentido que, de forma pensada, se colocasse esta entidade no norte do país, no Porto. O que aqui deixa dúvidas é, se o próximo CEO do SNS não for do Porto, a entidade fica no Porto ou vai para o local? Ou seja, fica aqui uma dúvida.
Para o local de residência.
Exatamente. É legítimo perguntar.
Exatamente.
Do sítio da localidade de origem. Ou de...
Aqui o que parece é que pode não ser uma relevância dada ao Porto, mas apenas e só
porque
Fernando Araújo decidiu que fosse assim ou pôs esta condição para aceitar.
Vamos ter de avançar.
Folclore. Já agora, isto não é um ato de descentralização. Aliás, esta reforma é centralizadora, porque vai centralizar numa única entidade funções que estão distribuídas pelas administrações regionais. Eu dou um 15 a Fernando Araújo, desejando-lhe muita sorte neste, e sobretudo as mulheres que estão neste momento grávidas devem estar a torcer imenso para que ele seja muito bem sucedido e rapidamente bem sucedido.
Júlio Magalhães, queres terminar? Eu vou-te pedir rapidamente terminar com uma aventura.
É verdade, um 18 para... Ontem estive a ler, não tinha dado conta destes números, sinceramente.
Estiveste a ler os livros?
Não, estive a ler aqui uma grande reportagem sobre a Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães. Têm 40 anos e venderam mais de 9 milhões de livros em todo o mundo. E uma das coisas que as levou o primeiro livro a escrever foi precisamente, há 40 anos, o facto de pouco sensibilidade que havia dos alunos para a leitura, do pouco apelo que tinham para a leitura e, portanto, decidiram fazer uma história para trazer os jovens para a leitura. 40 anos depois, pelos vistos, estamos na mesma, mas não estão elas. Estes números são impressionantes. 40 anos a escrever livros, 9 milhões em todo o mundo vendidos. É extraordinário e, portanto, ficam 18 para estas duas escritoras, professoras e, enfim, referências da nossa cultura, que ontem estive a ler aqui uma bela reportagem sobre elas.
E uma delas até ex-ministra. Ex-ministra. É um 18, é então, verdade. A fechar. É este. Verdade. E o vencedor é para Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães.